cumprimentar os colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, em especial ao ex-secretário de obras, Clairio Dutton, e também o nosso vereador eleito do Progressista, ali, Givago Littic. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhor presidente. A quórum para a instalação da sessão.
Declaro instalada a 156ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª, de 2021 a 2024, a atual legislatura. Passamos às apreciações das atas 59 de 2024 e 60 de 2024. Coloco as atas em discussão. Coloco as atas em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovada as atas 59 e 60 de 2024 por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Se algum dos vereadores quiser que faça a leitura, está no espaço. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Senhor presidente, infelizmente não há proposição para a reunião ordinária.
Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento, senhor presidente, os demais colegas, quem se encontra com nós no plenário e quem está nos acompanhando pela live. Dizer, então, senhor presidente, que eu fui até o gabinete do Adolfo Brito, onde foi falado que vai ser começado as obras. Tá, até final do mês é para começar as obras, então, na BR. Né? Tomara, Deus, que dê tudo certo, né? Que seja feito, então, né? Seria isso, nesse momento.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, mídias sociais e também aqui no plenarinho. Esse meu primeiro espaço, pequeno expediente, não tem como não ser solidário aos produtores lá do Novo São Paulo, que na última sexta-feira foram atingidos por um forte temporal e que deixou, mais uma vez, muitos prejuízos, principalmente nas lavouras de tabaco. É um ano, o ano de 2024, um ano onde já tivemos vários eventos climáticos severos ou extremos, né, e precisamos, os produtores, eles precisam ter aí a resiliência, o equilíbrio, a vontade, mas muita vontade, sempre de reiniciar um novo ciclo, né, ou de continuar lá no interior. E desta forma aqui, eu deixo aqui com as minhas palavras a minha solidariedade a todos que mais uma vez foram atingidos por esse temporal e tiveram aí percas nas lavouras. Né? Ainda que a mão de Deus, ela sempre está protegendo as pessoas, desta vez protegeu também as casas, as benfeitorias, né? Mas infelizmente aí as lavouras de tabaco, elas foram bastante danificadas. E a gente pensa que o agricultor, o nosso colono, ele precisa sempre buscar forças para esse reinício ou para esta continuidade. E esse ano de 2024, ele vem nos mostrando, ele vem nos colocando isso à prova em todo momento. Então fica aqui a minha solidariedade a todos os produtores que já desde o início do ano, com o vendaval em janeiro, com um evento climático no final de abril, início de maio, onde tiveram proporções que até hoje talvez a gente ainda não tenha as dimensões exatas, né? E agora, mais uma vez, localizado lá no Novo São Paulo, alguns produtores tiveram a perca aí das suas lavouras de tabaco depois de terem feito todo o processo para iniciar a colheita, né? Vem esse temporal e traz esse prejuízo. Então, mais uma vez, aí, a solidariedade a todos os produtores. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pela imprensa e pela rede social da Câmara. E uma boa noite especial a quem se encontra aqui na galeria. Gostaria de também solidarizar o pessoal do Novo São Paulo e arredores, onde tiveram prejuízo na cultura do tabaco, né, com granizo e o vendaval que teve, se não me engano, foi na sexta-feira, à tardinha noite. Né? Semana passada havia aqui elogiado e dado os parabéns pelo dia do produtor de tabaco, né? E aí vejo como é dificultoso, vereador Dário, né? Para quem trabalha na agricultura, o senhor conhece muito melhor do que eu. Bom, também eu gostaria de parabenizar aqui a organização como um todo, todos os agentes envolvidos na festa do Moranguinho da Cuca, assim como os nossos feirantes, nossos produtores, o comércio local que participou, que abrilhantou a nossa festa. E um espaço bem agradável, aconchegante, né? Onde a população pôde sentir acolhida. E me parece que foi acertada trazer espaços da feira no gramado aqui na frente da prefeitura, né? Que um espaço bem aconchegante onde o pessoal pôde aproveitar bem a feira, né? Mas, por outro lado, pela crescente dimensão dessa festa, e assim como aqui em Agudo como um todo, que hoje nós somos reconhecidos em toda a região como um grande polo de festividades, né? E a região aguarda sempre inovações no nosso município de Agudo. E ainda nessa legislatura, se não me engano, um ano atrás, eu havia comentado e sugerido que Agudo precisa pensar e estudar a possibilidade de construções de 2 pavilhões entre o ginásio e a prefeitura municipal. Eu creio que são espaços que venham a engrandecer as feiras, as festas no município de Agudo e que podem ser utilizados também para outras possibilidades. Em especial, ser construído uma praça de alimentação, né? Que seja fixa e não apenas com lonões, né? E eu estive aqui na sexta-feira, tardinha e noite, na feira, no momento da chuva, né? E se percebeu algumas dificuldades que com o tempo acabou causando a quem estava na feira, né? E acho que Agudo tem possibilidade, sim, de construção desses dois pavilhões, né? Fazer com box para quem está preparando a comida, né? Uma segurança até para eles mesmos, né? Uns box com feito de tijolo, com tomadas, com torneiras, com encanamentos, né? Com iluminação. E aí fazer um espaço que seja, em parte, ele fechado, né? Porque fica mais agradável e seguro também para alimentação da população geral. Que sejam construídos também nesse pavilhão banheiros, mais banheiros, porque é preciso, né? Então, acho que não é difícil nós pensarmos, né, um município de Agudo e fazer isso. Os aluguéis desses lonões sempre são um bom valor e eles permanecem ano após ano, né? Quem sabe seja investido, então, na construção de pavilhões. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirines.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, os que nos acompanham no plenário e também pela transmissão da Rádio Alternativa e pela internet. Não posso deixar de parabenizar os organizadores da festa da Cuca e do Morango, Imater, Secretaria da Indústria e Comércio, e também o apoio da Prefeitura Municipal, a CISA, enfim, todas as entidades que fizeram parte desta organização. E as presenças dos produtores locais que fizeram uma belíssima feira, mostrando a nossa gastronomia e artesanato e demais produções dos nossos munícipes. Com certeza uma belíssima e consagrada feira local, colocando nosso nome de Agudo em evidência regional. Parabéns a todos envolvidos em divulgar o nome de Agudo e nos colocando em evidência. Maio foi arroz, soja, milho, enchente, muita chuva. Agora, quem está sendo devastado é o tabaco. Então, não posso deixar de prestar minha solidariedade aos produtores que estão sofrendo com granizo, vendavais, enfim, com todos os intempéries do tempo, já que nós produtores temos uma indústria a céu aberto. Com todos os seguros que nós temos, às vezes a gente sofre esses intempéries e, infelizmente, por isso que a gente tem que recorrer ao governo e também às seguradoras que aí estão para nos dar suporte. Não está sendo fácil ficar no interior, com tudo o que está acontecendo, por isso precisamos dar suporte aos nossos produtores de Agudo, tanto na Secretaria da Agricultura, Poder Executivo, com ajudas de todo tipo, inclusive assistência psicológica, não só ajuda financeira e com cestas básicas. Nós precisamos dar suporte de todo tipo ao produtor, porque além de devastar as plantações, também o psicológico está bastante afetado. Falo por mim e por muitos outros que vêm até a gente falar sobre o assunto. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, demais colegas vereadores, os que nos acompanham na galeria e pela internet. Também falar um pouco sobre esses temporais localizados que estão acontecendo novamente, como passou no Novo São Paulo e aos redores. O cultivo do tabaco é muito sensível, vamos dizer, ele está ao céu aberto e qualquer granizo ou vendaval praticamente muitas vezes termina com a safra inteira. Daí é muito triste, é muito doloroso as que trabalham dia a dia no solo a sol, chegando lá em 1, 2 minutos, 5 minutos, termina com a produção. E os seguros hoje em dia só pagam o máximo os insumos e aí sobra o resto do ano, vão viver como? Daí fica muito difícil para aqueles agricultores, mas tomara que o tempo resolva em dar uma trégua para os nossos agricultores e as demais safras também que estão ainda aqui por vir. Também agradecer, assim, parabenizar todos os envolvidos nessa festa do Moranguinho e da Cuca, todo o pessoal, organizadores demais do evento, que estamos chegando já próximo, quase se igualando à Volksfest. Quem conhecia a festa do Moranguinho os primeiros anos, eu era já vinha lá da Serra para vir ver essa festa, não, como começou, e hoje em dia é uma grandiosa festa. E parabenizar a todos envolvidos também. E como hoje, segunda-feira, os trabalhos continuam normalmente, eu também, pelos meus trabalhos, eu estava percorrendo algumas localidades e também vi uns quantos lixos e essas paradas. E fui já logo ver com os responsáveis ou porque tinha meio parado, e como explicação, após esses temporais ficou meio danificado essa organização de recolhimento, mas já foi feito alguns recolhimentos, e essa semana possivelmente começarão de novo, porque o veículo destinado tinha dado problemas mecânicos, mas retornarão essa semana e na outra começarão esse recolhimento desse lixo pelo interior. Acredito que nós temos que ver um cronograma melhor para o início do outro ano, se for possível, para cada localidade ter uma data especial e ser recolhido sempre em prazos, que todo mundo saiba quando colocar, daí em sequência sempre ser retirado do lugar. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Gerson Albastat.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da casa aqui no plenarinho, também os ouvintes da rádio e aos internautas. Me reportar o comentário feito pelo colega vereador Tiago, eu me lembro que esse tema eu já também, em um outro momento, em um outro ano, eu já abordei. Está mais do que na hora de se pensar e se projetar um prédio entre o centro administrativo e o ginásio. Eu sou um perito na área, mas acredito que caberia alguma coisa tipo dois pisos que se separasse a praça de alimentação da área de feiras, porque em virtude de cheiro de alimentos, e até para dar melhor condições de espaço aos que exploram essa atividade. Eu, escutando o colega vereador Dário e também o vereador Patos, em relação aos sinistros de vendaval e granizo ocorrido nos últimos dias, aí na sexta-feira, eu acredito que seria importante até que se reservasse um valor do orçamento da Secretaria de Agricultura, não muito expressivo, mas que pudesse ser destinado a dar suporte aos agricultores em caso de sinistro, uma vez que, como foi mencionado, todos sabemos que o seguro da lavoura de tabaco, ele não cobre muito mais do que os gastos do investimento. Então, muitas vezes, vendaval destrói telhados e outras coisas mais. Seria importante dar um suporte para o agricultor nessas horas. Outro tema que eu tenho escutado aí no interior, que me causa uma certa preocupação, é quanto à nota fiscal eletrônica do produtor rural. Tamar, você que é da área do tabaco, talvez tenha já alguma informação mais para... se tem alguma coisa sendo feita nesse sentido. Sei que uma fumageira concorrente da empresa que você trabalha fez uma reunião numa localidade no interior para abordar o tema. Então, as pessoas me perguntam e, no entanto, a gente não tem muita informação a dar de que forma vai ser feito isso, se os orientadores ou até mesmo o setor municipal aí vá fazer alguma reunião, um treinamento. Sei que Lagoa Bonita lá, a prefeitura municipal lá já fez uma espécie de reunião com treinamento para os produtores, para que eles pudessem ficar aptos a atender as necessidades, porque a partir de janeiro, pelo que você sabe, somente nota fiscal eletrônica. Então, gostaria de que esse tema fosse discutido com alguém que tem um certo conhecimento aí para trazer informação ao nosso agricultor. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Panteão.
Quero cumprimentar colegas vereadores, cumprimento servidores da casa, também cumprimento a todas as pessoas presentes na galeria, o ex-secretário de obras, Clair Dutel, vereador eleito, Givago Litt, e a todos os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e as pessoas que nos acompanham via internet. Também quero me manifestar sobre os acontecimentos referentes principalmente a vendaval e granizo em algumas lavouras de tabaco aqui no nosso município de Agudo. Não tivemos um número grande de produtores atingidos, mas tivemos sim alguns produtores com um prejuízo bastante elevado. Então isso deixa triste, porque a gente sabe o sofrimento e a forma que é para produzir e para poder depois, através do tabaco, tirar a renda para sua família. Então, a esses produtores, a gente sabe que alguns têm o seguro, que cobre parte, cobre praticamente as despesas e não sobra muito, mas tem alguns que também não têm o seguro. Então, também eu acho que essa ideia do vereador Gerson, acho que é importante que a prefeitura possa trabalhar com algum recurso que possa ser auxiliado alguns produtores que são atingidos severamente e que possa, talvez, dar um subsídio através de prestação de serviço, através de várias formas que a prefeitura tem aqui no município que possa auxiliar esses produtores. Referente à nota eletrônica, realmente tem alguns municípios já trabalhando fortemente em cima. O prazo é final de ano. Existem alguns comentários em alguns bastidores que poderá ser prorrogado esse prazo, mas ainda não tem nada oficial, e se não for prorrogado no início do ano, já deveremos ter somente a nota eletrônica. Existem vários treinamentos feitos pelo Senar, em outros municípios, eu me refiro, porque tem lugares tipo Santa Catarina, Paraná, está bem mais avançado que o Rio Grande do Sul. Só que eu acho que o Executivo Municipal, a Prefeitura Municipal, deve buscar esses profissionais para treinamento do nosso produtor. Nós não temos essa responsabilidade como orientador, porque é o próprio produtor, porque algo errado se dá na emissão desta nota, o responsável é o próprio produtor. Então, por isso que nós podemos auxiliar, mas nós não podemos lá fazer essa nota no momento que talvez dê alguma coisa errada, o produtor vai questionar. Então, é o produtor realmente que vai fazer. Então, esse produtor tem que ser treinado. E tem que se buscar subsídios, buscar pessoas que entendem, e reunir esses produtores. A gente está informando o produtor, está pedindo para vir nesses órgãos, que principalmente sindicato, Senar, acho que vai ter escritórios também que vão trabalhar em cima disso aí, mas é importante que a prefeitura monte uma estrutura que possa dar um suporte ao nosso produtor rural. Eu acho que é o de extrema importância. Tem vários municípios fazendo isso e sabemos que está dando êxito. E nós precisamos que a prefeitura abrace essa causa para beneficiar, para ajudar o nosso produtor, porque o prazo está curto. E esse produtor tem que ser treinado, porque senão poderá ter problemas futuros de venda do ICMS e tudo para o município de Agudo. Seria isso.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maison.
Não faço uso do espaço.
Passamos aos oradores do expediente, onde temos a descrição dos vereadores, professor Thiago Janer, do PL, e Pato Niemeyer, do PL. Passo a palavra ao professor Thiago Janer.
Bom, nesse espaço do grande expediente, eu preciso relatar uma situação que ocorreu ontem, relativo ao pedágio lá no distrito da Palma de Santa Maria, e assim como todo o trabalho que vem sendo feito, ou a falta de trabalho que vem sendo feito pela empresa concessionária que tem que está fazendo o uso da rodovia por cedência do governo do estado do Rio Grande do Sul. E eu tinha mantido um contato com esse pessoal lá do Distrito da Palma, que estava organizando um manifesto, e que ele foi cancelado devido a uma decisão judicial contrária à manifestação lá no pedágio, né? E essa é uma pauta que a gente já teve aqui na Câmara Municipal de Agudo, desde quando teve lá, ou antes da assinatura do contrato da cedência da rodovia 287 para a empresa que administra o pedágio, né? E foram feitos vários ofícios aqui, a Câmara fez individuais de forma dos vereadores, né? Pressão junto aos deputados, o governo do estado. Eu mesmo estive numa reunião lá em Porto Alegre junto à Gergs, que é a agência que regulamenta e fiscaliza a empresa Rota de Santa Maria, que executa o trabalho aí, cobrança do pedágio de Santa Maria até mais adiante, né, de demais praças de pedágio. Então, devido ao último aumento, que foi, se não me engano, em setembro, que passou para R$ 5,00 no pedágio, né, que de repente alguém vai achar que é necessário, mas a grande parte da população ela discorda desse valor e discorda da cobrança de pedágio da situação que se encontra a rodovia, né? Todo o trecho, e não é só o trecho da Santa Maria, né? Eu me desloco semanalmente aqui no eixo leste, né, da 287, e a estrada está precária. É buraco, é desnível na pista, né? Quando tem alguma chuva, fica pior ainda a rodovia. Uma rodovia de grande circulação de mercadorias e veículos, né? E veículos pesados, não é como em outras rodovias. O serviço, né, de atendimento, então, não funciona. E no caso específico de Santa Maria, para surpresa da população, ainda foi colocada uma segunda ponte provisória ao lado da primeira, o que me parece, só se eu estou enganado, né, essas pontes provisórias vão ser permanentes, então como é que vai ficar isso, né? E ainda é o Exército Brasileiro que foi lá e fez, né? Como é que ficou esse trabalho com uma empresa que está cobrando pedágio e ainda aumentou agora, não, nos últimos dias, né? E aí o pessoal organizou uma manifestação para ontem, né, às 16 horas, e aí eu me desloquei até lá, né, eu fui, né, e aí para surpresa minha não tinha movimento ali no lado de cá, e passei para outro lado, paguei o pedágio, e aí fui adiante, achei, tá, eles estão mais adiante protestando ainda, né, e foi indo, não achei ninguém, e vocês acham graça, mas é triste, né. Aí fui até o trevo de Silveira Martins, fiz o retorno, achei ninguém. Paguei o pedágio de novo para voltar, né? E aí chego em casa de noite, abrindo as redes sociais. E aí vem a notícia por que não teve, né, a manifestação. O Poder Judicial fez um decreto que restringiu o direito à população de se manifestar, né? Então isso aí é o fim, então a população não vai ter um espaço legal de se manifestar contra aquele pedágio ali. E quanto, né, as câmaras municipais, as associações comerciais, os municípios, né, lutaram contra essa questão do pedágio ali, né? Então assim, é uma incapacidade, a gente não tem mais o que fazer. É, não somos escutados de forma de ofícios, podem fazer, mandar lá para o governo do estado, para a Gergs, para a empresa nem adianta mais, né? A gente, como eu digo, a gente tem que cobrar quem fiscaliza eles, que é a Gergs, né? Que é a Agência Reguladora dos Serviços Delegados do Estado do Rio Grande do Sul. E aí, quando não tem mais opção, a população decide se movimentar, e aí não pode mais o que está acontecendo no nosso país, né? Que ponto chegou, né? Então é lamentável a situação. E sei, tem moradores aqui de Agudo que se preocupam muito com a situação aí, que pessoas que se deslocam diariamente, semanalmente a Santa Maria, e tá caótico essa rodovia 287 aí. Caótico a situação. E a gente vai ter que aceitar, não pode fazer mais nada, eu também tá, já não sei mais o que solução dá pra fazer então, né? É vergonhoso e fica a minha indignação quanto a esse serviço, a fiscalização nessa empresa e a possibilidade da população se expor o que ela pensa, né? Serei isso por aumento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez o presidente, os demais vereadores e a população agudense. Falando um pouco e pegando aí um gancho, vereador professor Tiago, do tema que o senhor abordou, eu me recordo que fui em várias audiências públicas promovidas antes deste contrato entre o Estado e essa concessionária, ou enfim, essa empresa, tomar posse da 287. E eu recordo que várias pessoas, vários moradores, várias pessoas ali do distrito de Palmas participaram das audiências públicas e em momento nenhum, infelizmente, não foram ouvidos, né, ou muito pouco, ou praticamente nada, não sei nem que termo usar. Me lembro, não recordo o sobrenome dos dois profissionais que estiveram conosco na Câmara de Vereadores, me lembro que era Renato e Maurício, né, tiveram conosco ali no ano de 2022, se não estou enganado, tiveram conosco na sala da presidência, reunidos, né, sobre alíquotas dos materiais que seriam usados ou dos insumos que seriam usados. Quando foi do interesse deles, eles estiveram aqui, eles colocaram a cara, porque era do interesse deles. Agora ninguém consegue acesso com eles. É impossível, como vereador, como prefeito, como secretários, eu não ouço de ninguém que tenha tido acesso com a empresa, a Sacyr, ou sei lá como é que é lá, a concessionária, né, referente a 287. Eu me lembro que quando eles estiveram com nós na Câmara de Vereadores, nós em conjunto aqui, nós pedimos a fração do projeto dos 7 quilômetros que atravessam o nosso município de Agudo. Não sei se alguém dos colegas recebeu, ou a Câmara de Vereadores recebeu, mas eu acredito que não. Nunca responderam nenhum e-mail, nunca atenderam nenhum telefonema e não recebem no escritório também. É um descaso, a população ela só entra com o valor para poder ter o direito de ir e vir, e as condições elas são essas que o senhor relatou, vereador professor Tiago. Mudando o tema um pouco, e tenho que falar aqui da 20ª festa do Moranguinho e da Cuca, e falar da festa do Moranguinho hoje, depois de todo o sucesso que tivemos aqui, em todas as expectativas, desde o dia de quinta-feira, 31 de outubro, até no dia de ontem, domingo, 3 de novembro, é muito fácil, né? Mas a gente precisa, eu até peguei ali um folder na entrada, na subida da escadaria ali de novo, e estava dando uma olhada na programação, depois de ter visto ou participado ou assistido várias dessas situações que aconteceram aqui durante esses dias, de quinta até ontem, né, no palco cultural, falando sobre os 200 anos da imigração alemã, da imigração alemã no Brasil, né, todas essas entidades, instituições que participaram da 26ª Festa do Moranguinho e da Cuca, os talentos, os músicos, os artistas locais e de fora também, de fora é um termo, né, mas que são de outras localidades ou de outras cidades, municípios, as bandas que se apresentaram, os jogos germânicos promovidos pela Jura, que sucesso, que momento, hein? Tá de parabéns, foi um espetáculo à parte. Os feirantes, a agricultura familiar, é um exemplo para o nosso município. Eles não desistem em momento nenhum, eles se esforçam ao máximo para ter todos os produtos à disposição dos visitantes, eles entregam tudo o que eles têm para atender as pessoas da melhor forma possível. Os artesãos, da mesma forma. Eles trazem tudo aquilo que eles têm mental e no coração para entregar para as pessoas que estão ali. Eles podem comercializar, mas existe muito além, existe um sentimento muito além do que simplesmente comercializar. As empresas locais e também todas as demais das outras cidades, a Super Polonese, onde se abre redes sociais, onde se vê, está sendo noticiado e é notícia, é comentários em todos os lugares aí afora. O chope gelado servido, a cuca mais saborosa, o moranguinho então, nem se fala, moranguinho suculento, delicioso, as pessoas buscando com avidez, os visitantes buscando com avidez, ao menos um quilo, ao menos uma bandejinha, ao menos uma cuca. Então, quando a gente para ali, fica observando o que acontece, temos que parabenizar quem produz, quem faz essas cucas deliciosas, quem produz o moranguinho, porque isso vem lá de muito trabalho, de muito suor, até poder estar ali à vista, à venda, à comercialização para os nossos visitantes. A Prefeitura Municipal, através do prefeito em exercício, Pedro Álvaro Miller, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Loivonir Dornelles, e todas as suas equipes, todos os servidores, todas as pessoas que deram apoio, todas as secretarias integradas, a CISA, a Emater, bom, e todos os demais parceiros que contribuíram para que, mais uma vez, fosse um sucesso total, mas total, mesmo da 26ª Festa do Moranguinho e da Cuca. Para finalizar sobre esse tema, tenho que aqui parabenizar todos, mas todos os envolvidos, e principalmente a cada um, a cada uma dos nossos expositores, dos nossos visitantes locais, de nossa gente participar de uma festa. Sabe-se, falamos antes nos eventos climáticos, mas é óbvio que as pessoas precisam, vereador Auro, psicologicamente, elas precisam mudar a chave, como se diz no português, precisam ter esse entretenimento, precisam ter essa diversão, precisam ver coisas diferentes, e isso faz parte para que a gente possa ter a evolução psicológica, a evolução comercial também, os nossos restaurantes, os nossos hotéis, tudo lotado, tudo vendendo, tudo fazendo do seu negócio o melhor para as pessoas que estão aqui nos visitando. Então não tem como não parabenizar os visitantes locais, as pessoas que vêm de fora, que vieram de longe, que vieram de todo o estado, que vieram do centro do estado, que vieram da quarta colônia, inclusive de outros países, né, que estavam aqui nos visitando. é sucesso total. Está de parabéns todos, mas todos os envolvidos mesmo nessa festa do Moranguinho e da Cuca. E por último aqui, eu preciso voltar um pouquinho ao tempo, lá no período ainda eleitoral, até porque no dia 7 de outubro eu estava bastante gripado e eu quase não usei os meus espaços naquele dia. Eu preciso aqui ainda deixar de agradecimento também todas as pessoas que participaram juntamente com a coligação que elegeu o prefeito Kittel, o vice-prefeito Pedrinho e os vereadores da base do governo, Dário Schiller, o Pato Niemeyer, a Graciela Barquete e o seu Nívio Soares. Preciso aqui também deixar um agradecimento às figuras políticas, tanto do Estado, aliás, do Estado, mas que são deputados estaduais, assessores de deputados estaduais e também deputados federais. Do Partido Liberal, a gente teve aqui em Agudo o deputado estadual Paparico Bach, que é o vice-presidente da Assembleia Legislativa. Ele nos trouxe o apoio dele para que o PL tivesse mais gás através do apoio dele dentro do período eleitoral. E também o deputado federal Giovanni Cherini, que é o presidente estadual do nosso partido, do Partido Liberal, Partido 22. Então, eu preciso agradecer essas duas figuras e não deixando de agradecer aqui também os deputados do PDT, os deputados do Republicanos, que trouxeram o seu apoio, trouxeram o aporte para que a coligação ela tivesse mais força, tivesse mais ânimo com as palavras deles, com as colocações deles, com a experiência que eles têm politicamente, para que tivesse mais ânimo, para que a gente tivesse o êxito e o resultado final lá nas urnas. Então fica meu agradecimento aqui como uma figura do Partido Liberal, né, mas também aos deputados do PDT e do Republicanos. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para continuidade dos trabalhos.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos projeto de lei 89 de 2024, autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de decreto especial no montante de R$30.329,21. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado o projeto 89 de 2024 por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente, onde temos projeto de lei 94 de 2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de decreto especial no montante de R$35.614,55. Projeto de lei 95 de 2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de decreto especial no montante de R$176.908,60. Coloco os projetos de lei em discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever. Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Itamar.
Vereador Alves.
Professor Thiago.
Passo a palavra ao vereador Itamar.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas que nos acompanham. Eu não iria fazer uso desse espaço, mas recebi uma mensagem aqui de um produtor que pede para um colega me avisar lá, faz um favor e pede para o Itamar falar com o Edinho para vir enterrar um boi, um animal. Morreu domingo de manhã. E aqui relata, e tem fotos dos urubu circulando, e existiu uma promessa por parte do Executivo Municipal de domingo de tarde, já existiu para segunda de manhã, segunda de tarde, E até o momento o animal está lá, cercado de... Aqui ele me relata que tem mais de 30 urubu. Até tem fotos aqui. Então eu acho que é de suma importância isso, pelo menos enterrar esse animal. Isso é utilidade pública, isso não tem condições de deixar um animal nessas condições. O senhor é o Nelson Lambecker, próximo à comunidade Rolf Parral. Então acho que é importante o líder do governo que contate a secretaria responsável, que é a Secretaria da Agricultura. Se não for a Secretaria de Agricultura, mas que tenha uma máquina que possa lá, da Secretaria de Obras, que possa enterrar esse animal aí. Eu acho que é de desde domingo de manhã, com esse calor, com esse mormaço aí, imagina a situação que está. E está no meio de uma estrada, que a gente nota aqui, até tem fotos que ele me enviou. Então, fica o registro e, se possível, que amanhã de manhã que a prefeitura desloque uma máquina lá para enterrar, porque isso aí não é somente o enterrar, isso tem o entorno de tudo isso, que é importante que seja colocado no lugar certo. Também havia questionamentos, colocações na sessão de hoje sobre recolhimento de lixo no interior. Eu só pediria para o Executivo Municipal, a Prefeitura, fazer um cronograma e cumprir esse cronograma. Porque a gente vê tanto lixo depositado nas beiradas das estradas e ficando 10 dias, 15, 30, 60 dias e a Prefeitura não recolhe. Que se faça um cronograma que aonde passa o transporte escolar seja recolhido. Eu acho que é no mínimo isso, porque isso também, quanto mais a gente retira desses material como o plástico do meio ambiente e leve para um lugar onde se faça uma reciclagem e se reutilize esse material, isso todo mundo agradece, pode ter absoluta certeza. Isso não é gasto do município, isso sim é utilidade pública também, é uma situação onde... Amanhã ou depois as pessoas vão agradecer. Então eu peço que faça um cronograma e se cumpra esse cronograma. Não que venha amanhã ou depois com desculpa, não foi feito naquele dia porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. Cumprem o cronograma, porque é dessa forma que a gente faz esse recolhimento. Seria isso.
Passo a palavra ao vereador Áureo Quirinos.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores. Hoje à tarde, a Cláudia Bernardini, chefe do escritório da Emater, postou uma notícia do treinamento, vi os colegas falando, para emissão da nota fiscal eletrônica para produtores rurais. É de conhecimento de todos que a partir de 2025, o talão de produtor físico será substituído pela nota eletrônica. Para facilitar a transição desse processo, a Emater de Agudo está promovendo um treinamento no dia 26 de novembro na comunidade luterana, às 9h30. É importante ter em mãos um celular para baixar o aplicativo e a senha do GovBR. Se houver dificuldade, sugere-se que as famílias tragam alguém dos filhos que tem mais habilidade com o celular para acompanhar o processo. É simplesmente comparecer na comunidade luterana para fazer o curso de treinamento. Não precisa fazer inscrição. Dia 26/11, às 9h30, na comunidade luterana. Parabéns pela iniciativa da Emater. Isso demonstra que estamos preocupados com o nosso produtor. Viu o colega se manifestando sobre a SACIR? Nós achamos engraçada a sua ida, mas a SACIR acho que é um saque autorizado pelo governo do estado ao usuário da RST. É vergonhoso o que estão fazendo. São inflexíveis, querendo banir até nossos vendedores de morango, né, na beira de rodovia. São inflexíveis. Eles botam a cartilha debaixo do braço e simplesmente agora me cai os braços com a liminar, o povo não poder se manifestar contrário às ações da SACIR sendo autorizado pelo atual governo do estado. Para mim é vergonhoso o que o governo do estado está autorizando essa empresa a fazer junto com o usuário da RSD 287. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Vereador Auro, perfeito suas colocações também quanto à empresa SACIR e todo o governo do estado por detrás dessa situação. E nesse espaço, eu iria apenas reafirmar, suas palavras foram bem colocadas, sobre a formação e entender a nova emissão de nota fiscal, né? Especialmente do produtor rural. E sim, também iria abordar nesse sentido dessa formação que vai ter uma parceria junto aí da Emater, né, para orientar os produtores rurais. E acho que toda orientação que possa somar, ela é produtiva nesse momento para auxiliar a quem produz, o nome já diz, os produtores rurais, né, e que geram riqueza no nosso município. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Peço meu espaço de líder. Espaço de líder do progressista concedido ao vereador Gerson Albastar.
Só fazer uma colocação em relação ao que o colega vereador Auro falou na questão do meu GOV. É preciso que se divulgue isso amplamente, porque vai chegar no dia, caro colega e colegas, e muita gente não vai ter o meu GOV baixado no celular. E dizer para todos aí, para todos que estão nos escutando, que não é de imediato que você faz. Então é preciso que se divulgue isso amplamente para as pessoas já virem agilizando a questão de baixar o aplicativo do meu GOV, para que chegue no dia e estejam aptos a baixar o aplicativo da nota fiscal eletrônica e possam realmente aderir ao novo sistema. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Também vou me manifestar querendo parabenizar a todos os envolvidos da festa da Cuca e do Moranguinho, né? Um belo de um evento esse final de semana. Eu também estive todos os dias aí, né? Então, é lindo ver o povo feliz. O povo estava precisando dessas festas, né? Porque no tempo da pandemia não existiam essas festas. Então agora voltou um belo de um público, né? Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 11 de novembro. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e que todos tenham um bom retorno aos seus lares.